A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou pelo WhatsApp 98-50-50-930. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação e hoje ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura eu recebo o advogado especialista em direito eleitoral Milton César Tomba da Rocha. A gente vai conversar um pouco sobre o processo eleitoral de 2020 e também do primeiro Congresso de Direito Eleitoral Municipal, inovações jurídicas para as eleições de 2020 que acontecem hoje e amanhã na Unifacear Campus Fazenda Rio Grande. A gente vai trazer detalhes sobre esse congresso, que tem a participação livre e aberta, então quem quiser participar é mais do que convidado, está lá para conhecer um pouco sobre as regras do processo eleitoral de 2020. Se você tem alguma dúvida, quer participar dessa conversa com a gente, mande a sua pergunta que o advogado Milton César Tomba da Rocha vai responder hoje junto com a gente. Eu convido vocês a participarem dessa conversa a partir de agora. Milton, bem-vindo à Rádio Cultura.
Boa tarde, Mariane. Boa tarde, ouvintes. Obrigado.
Milton, para os nossos ouvintes poderem te conhecer rapidamente, eu gostaria que você nos contasse primeiro de onde você é e como é que o direito entrou na sua vida, como é que foi a sua escolha profissional e a sua atuação, principalmente com o direito eleitoral.
Eu nasci no interior do Paraná, vim para Curitiba.
Qual a cidade?
Ribeirão do Pinhal. Vim para Curitiba em 97, acabei fazendo matemática antes. Depois de formado em matemática, dei aula em cursinho um certo tempo e fiz direito. Uhum. E política eu acompanho desde muito pequeno. Eu me lembro que em 82, comício do MDB em Campinas, eu fui com meu pai, eu tinha 6 anos, caramba, revelando minha idade aqui. Depois em 86, 89, sempre acompanhei um certo tempo da faculdade. Eu acabei me afastando um pouco, fiz também política estudantil, movimento estudantil. E depois de formado em Direito, a política vejo de uma maneira bastante natural, atuando em campanhas, porque é algo que eu gosto, uhum, algo que eu estudo praticamente todo dia, né? Direito eleitoral muda com uma certa frequência, então surgiu de uma maneira muito natural na minha vida esse gosto pela política e depois juntei Direito e Política e hoje atuo na área de Direito Eleitoral.
Muito bacana. É importante destacar aqui de por que a gente está falando disso hoje, né? As eleições de 2020 estão aí, é um processo eleitoral municipal que vai escolher novos prefeitos e vereadores, mas a participação popular no processo eleitoral é muito importante. Então a gente gostaria, né, de contar hoje com a sua participação para esclarecer mesmo para os nossos ouvintes até onde chega, né, as leis, o que pode, o que não pode, mas principalmente como é que impacta diretamente na vida de cada um dos nossos ouvintes, de cada um dos nossos, né, cidadãos que tem no mês de outubro esse ano o voto, né, nossa ferramenta mais importante aí da defesa da democracia.
Então, esse ano nós temos eleição municipal, comecinho de outubro, serão eleitos prefeitos e vereadores. Se a gente olhar para Curitiba na última eleição, nós tivemos um segundo turno, posso estar enganado, mas é basicamente isso. O Greca com 460 mil votos, o Ney com 400 mil e 430 mil votos nulo, branco e abstenções. Uhum. Ou seja, quase que um terço da população em condições de votar, por algum motivo, ou não vai votar, ou indo votar, anula o voto em branco. Uhum. Eu acho isso bastante ruim, porque tanto o prefeito quanto o vereador numa cidade, a gente está falando de eleição municipal, são eles que definem políticas que atingem toda uma população. Para vir para cá, eu vim pela Matheus Leme, vou voltar pela Nilo Peçanha, uhum, e esse dia eu vi numa matéria, não me lembro em qual jornal que eu li a matéria, comentando que alguns comércios da Nilo Peçanha foram prejudicados, porque se tornou ali um binário, né? Então tinha alguns comércios, as pessoas passam ali e não param mais, e alguns comércios até fechando. Uhum. E isso é política pública. Isso é uma decisão tomada pelo prefeito, mas que pode ser discutida com o vereador, pode ser discutida com a comunidade, né? Então, eleger um prefeito ou eleger um vereador hoje é fundamental. Né? Eu não vou votar para vereador porque não serve para nada. Óbvio que serve. Né? Além da fiscalização de um prefeito, além da proposição de projetos de lei, há determinadas atitudes que a prefeitura toma que o vereador tem muita força para discutir, para sugerir melhorias ou, eventualmente, até para impedir que aquilo aconteça.
É,
né?
Um princípio muito básico, bem básico da Constituição.
Sim.
Né? Artigo 1º, que diz, né?
Uhum.
Poder emana do povo, mas tem a sua representatividade aí.
Exatamente.
Perante as instituições.
No Brasil nós temos algumas situações, referendo, plebiscito e lei de iniciativa popular, que seria um exercício da democracia direta, digamos, mas a regra é a democracia representativa.
Uhum.
Né? E quem representa? No município é o vereador, no estado é o deputado estadual, na União, deputado estadual, deputado federal e senador, né? Mas assim, é importante a gente conhecer as regras, conhecer o que o vereador pode fazer, né? E obviamente eu respeito quem anula o voto ou quem vota em branco, mas sabendo que não votar nulo ou votar em branco, muitas vezes deixa a decisão na mão de pessoas que a gente não gostaria que decidisse, né?
Aí me ocorre uma questão, Milton, no sentido de as pessoas também não lembram em quem votou, né? Muitas vezes a pessoa ou deixa de votar, ou se abstém, anula e tudo mais, mas também vota no santinho que pegou no chão, né? Falando aqui de uma forma muito, muito genérica. Mas de não lembrar. Porém, quando tem um problema, ela também não sabe a quem recorrer, né? Porque se você vota no representante do bairro, num candidato que você conhece a história, você tem como cobrar. Agora, se você também se isenta disso, né? Você também se isenta de cobrar o problema.
É interessante isso, já aproveitando o gancho. Numa eleição para prefeito e vereador, se vota primeiro para vereador,
uhum,
né? Depois para prefeito. E às vezes as pessoas até se confundem com isso, aí vai votar pro vereador, mas aperta o número do prefeito, é de outro partido, o voto vai
para a legenda.
Daí a pessoa diz: ah, mas eu tentei votar pro vereador e não consegui. Esse esquecimento, infelizmente, é bastante comum. Coisa de um mês eu conversava com um advogado, uma colega, e perguntei: para que você votou para senador? Ela disse: olha, eu não me lembro, né? E a eleição foi há pouco mais de um ano.
Uhum.
E a questão de não cobrar, né? Então, assim, se eu votei no candidato A e ele foi eleito, o mínimo que ele pode fazer é ouvir a minha demanda. Hoje em dia nós temos internet, Facebook, enfim, WhatsApp. Mas realmente, muitas vezes as pessoas acabam não lembrando para quem votou e acaba não cobrando aqueles compromissos de campanha, aqueles compromissos que o candidato assumiu com o seu eleitor.
Uhum.
Isso realmente é bastante preocupante, mas eu penso que esse programa que você faz aqui, esses eventos que a gente participa, talvez seja uma sementinha para que daqui a algum tempo a gente tenha mais participação política, mais cobrança da população e, por consequência, melhoria na qualidade dos serviços públicos oferecidos, seja pelo município, estado ou pela União.
Eu acredito muito nisso, por isso que
também,
a gente está aqui.
Também acredito. Uhum.
Todos os dias tentando,
sim,
levar informação, né, para as pessoas, porque eu defendo muito isso, que cada um participe ativamente da sua rotina, da vida do seu bairro, da vida da sua cidade, né, do seu grupo, da sua comunidade, para que realmente a democracia seja exercida, né?
Sim.
Eu acho que esse é o principal papel aqui.
Até porque se eu não participo, você não participa, alguém vai participar, ainda que seja uma só pessoa,
uhum,
né? E essa pessoa vai decidir, e essa decisão vai impactar na vida de todos. Então não adianta, eu vou me omitir, não vou participar, mas alguém vai decidir. Você não tem como não decidir. E aí você deixa que alguém decida por você.
No início de outubro, então, a gente tem o processo eleitoral de 2020, com a escolha dos prefeitos de Curitiba e região metropolitana, que a gente fala mais especificamente dessa localidade, e os vereadores que irão compor, então, a próxima legislatura aí de 2021 a 2024. O que muda, principalmente, na eleição de 2020 com relação à última eleição municipal em 2016. E também, né, se a regra vale para tudo, no último processo em 2018.
A legislação eleitoral, ela muda todo ano ímpar, né? Porque a Constituição diz que a lei para valer na eleição de 2020 tem que ser aprovada um ano antes, 18, assim sucessivamente. Então, a lei eleitoral, todo ano ímpar, ela tem uma mudança ali pelo mês de setembro. Muita gente critica isso ou não. Eu acho que é bom, né? Eu acho que a justiça eleitoral, o direito eleitoral, talvez seja o direito e a justiça mais dinâmicos, porque ele acompanha as mudanças que acontecem na sociedade e precisa dar conta disso. Eu me lembro de eleição em que a pessoa vendia o voto e, para comprovar que vendeu o voto, botava um papel carbono embaixo do voto, que hoje em dia nem existe mais.
Caramba.
Então ele escrevia lá, vou ter Zé da Silva. Uhum. Mostrar para o Zé da Silva e recebia por aquilo. Hoje em dia não tem mais voto em papel. Uhum. Como que as pessoas vendem o voto e prova que vendeu o voto? Tirando uma foto, ou eventualmente fazendo um filme com o celular. Salvo engano, foi em 2006 ou 2008, até o Gustavo Frut apresenta um projeto para impedir que a pessoa leve o celular na hora de votar. Uhum. Então, o direito eleitoral, as coisas mudam muito rápido, a resposta tem que vir rápida, então tem que haver uma mudança na legislação. Até 97, no Brasil, para cada eleição tinha uma lei. Então tinha uma lei lá para a eleição de 89, de 88, de 90, de 92 e assim por diante. Em 97, vem uma lei, lei das eleições, né, uma lei geral das eleições, que obviamente que nesses mais de 20 anos aí sofreu alterações, né, e isso é bom, né, é bom que a lei seja adaptada à realidade. Para essa eleição agora, acho que tem uma mudança, que nem foi por lei, foi por emenda constitucional, lá de 2017, mas que não valeu para 2018, vai valer agora. A gente costuma dizer que a eleição municipal acaba sendo meio que um laboratório de ensaio, porque as mudanças mais, digamos assim, as mudanças que mais atingem o processo eleitoral vêm na eleição municipal e aí depois acaba indo para a eleição geral. Acho que a mudança principal agora é que não se tem mais coligação para eleição de vereador ou para eleição proporcional. O que significa isso? Lá em 2016, partidos A, B e C se unem, lançam um candidato a prefeito. E aí o partido A e B se unem e lançam uma chapa de vereadores. Aqui em Curitiba, cada coligação poderia lançar em torno aí de 55, 56 candidatos. Então se pegava lá quatro partidos, cada um tinha ali 14 candidatos. Uhum. Se juntavam todos eles, formavam a chapa com 56 candidatos. Nessa eleição de agora não pode mais. Então os partidos A e B podem fazer uma aliança, uma coligação para lançar um candidato a prefeito e a vice. Uhum. Mas a chapa de vereador vai ter que ter a chapa do partido A e a chapa do partido B.
Independente com o número de candidatos.
O número de candidatos é 150% o número de vagas. Então, em Curitiba, se forem 38 vereadores, metade é 19, soma dá, salvo engano, 57. Uhum. Campo Magro, aqui na região metropolitana, são 11 vereadores, metade é 5,5, arredonda para cima, 17 candidatos. Realidade de, talvez, 80% dos municípios do Paraná, 9 vereadores, lançam-se 14 candidatos para cada partido.
Mas
não tem mais coligação.
Máximo, não
número máximo, número máximo. Número mínimo não tem, né? Obviamente que nesse número máximo, o mínimo, respeitando 30%, né, para a gente chama de cota de gênero. Uhum. Então, se eu lanço 10 candidatos, eu posso ser no máximo 7 homens, no mínimo 3 mulheres, ou vice-versa, né? 7 mulheres e 3 homens. Infelizmente, a nossa realidade geralmente tem mais homens na chapa, por vários motivos, né? As mulheres na chapa acabam sendo sempre o mínimo ali de 30%, né? Mas o número máximo é 150% do número de vagas existente para vereador.
O assunto deste Cultura Revista de hoje é a lei eleitoral, o processo eleitoral de 2020. A gente está conversando aqui com um advogado especialista em direito eleitoral, Milton César Tomba da Rocha. Se você tem dúvidas, manda para cá. No próximo bloco a gente responde para você. Um intervalinho e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Burguesinha, só um filé.
aqui é seu Jorge, eu estou na Rádio Cultura de Curitiba. Você não sai daí.